Todos acharam, irmãos? Livro de 2 Reis, capítulo número 5. Nós vamos ler alguns versículos salteados. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Reis, capítulo 5, versículo número 3. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Versículo número 9. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor Deus, do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que o teu servo seja, que ao teu servo seja dado levar numa carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo. Quando o meu senhor entra na casa de Rimon para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha que encurvar na casa de Rimon, quando assim me prostrar na casa de Rimon, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu então disse, Eliseu lhe disse: vai em paz. Rei de toda a terra, Senhor desta igreja, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus que nos sustenta, Deus que nos dá alegria, Deus que nos dá, Senhor da glória, vigor, Senhor da glória, Pai, queremos agora, Senhor, apresentar diante de Ti esta ministração, Senhor, crendo que Tu tens algo a executar esta noite, porque o Teu poder é maior do que, Senhor da glória, Pai Santo, o nosso entendimento pode compreender, Senhor. Papai amado, no nome de Jesus, Senhor, eu Te peço, toca-me, Senhor, agora, com Teu Espírito maravilhoso, Rei da glória, Pai. Toca-me, Senhor, com a Tua unção maravilhosa, Espírito maravilhoso de Deus, Senhor, nos dá, Senhor da glória, Senhor, segundo o Teu poder, segundo a Tua graça, Senhor de Nazaré, Pai, e faz, Senhor, para a Tua igreja, segundo o Teu coração, Senhor. Papai, que a minha mente e o meu coração agora estejam atentos a Ti, Senhor, voltados para Ti, Senhor, para ouvir a Tua voz, para a glória do Teu santo nome, Senhor Jesus de Nazaré. Glorifica o Teu nome agora, Príncipe da Paz, em nome de Jesus. Amém. Diga graças a Deus. Amém, graças a Deus. Irmãos, eu acho que não tem ninguém nessa igreja aqui que não tenha conhecido a história de Naamã, né? Naamã era um general. Ele era um general extremamente famoso na Síria, a mesma Síria que você hoje ouve falar que está em crise. Ele era um general vitorioso, um general conquistador, e era um general glorificado na sua terra. E ele era um general leproso. Ele tinha lepra. E é interessante porque esse homem, mesmo com a sua doença, com a sua enfermidade, ele era um homem honrado ali na Síria. E isso não seria possível acontecer em Israel, né? Os leprosos em Israel, eles eram menosprezados, eles eram discriminados, eles tinham que morar fora das cidades, eles eram colocados para fora da cidade, nas chamadas cidades de refúgio, onde eles tinham que habitar. Eles eram rejeitados pela sua doença, porque a doença, a lepra, era considerada uma maldição. E nós vemos aqui, irmãos amados, um homem com uma doença terrível, sendo honrado e glorificado na sua terra. E é interessante também, no primeiro versículo que nós lemos, em determinado momento, numa das diversas guerras, batalhas que Israel tinha com a Síria, porque de tempos em tempos a Síria, que era uma nação, lutava e guerreava contra a nação de Israel. Era assim, foi sempre assim. Então tinha paz um tempo, daqui a pouco guerreava de novo. E num desses momentos, uma menina, a Bíblia chama, né, de menina, eu creio que era uma jovenzinha, talvez uma pré-adolescente ou talvez uma adolescente, uma menina foi levada cativa de Israel para a Síria. E lá ela foi colocada como serva, como empregada da mulher de Naamã, o general honrado, vitorioso, né, e leproso. E essa menina, né, olhando e conhecendo aquela situação, disse uma palavra em determinado momento, que é aquilo que você ouviu agora há pouco. Ela disse assim: disse ela, sua senhora, tomara o meu senhor Naamã estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da lepra. E é interessante porque aquela jovenzinha, uma menina, falou isso para a esposa de Naamã, para a mulher de Naamã, e Naamã, né, foi comunicado por ela dessa palavra, dessa mocinha, e Naamã deu ouvidos a essa palavra e pediu ali ao rei da Síria para que ele pudesse ir até Israel para encontrar o profeta que estava em Samaria, para que ali ele pudesse ser curado da lepra. Uma nação desprezada pelos sírios, uma nação, né, Israel era uma nação, né, inferior ali à Síria em prosperidade, né, Israel era inferior à Síria em beleza. Independentemente disso, o general, cheio de glória, se predispôs a ir até Israel, uma nação considerada inferior a eles, para ali alcançar a sua bênção, buscar ali a sua cura. E é interessante, irmãos, que depois nós lemos aqui, Naamã, ele deu 7 mergulhos no Jordão para que ele pudesse ser curado. Você conhece essa história. Mas é interessante que Naamã, além dele dar os 7 mergulhos no Jordão, ele deu outros 7 mergulhos para que ele pudesse alcançar a bênção dele, para que ele pudesse alcançar aquilo que Deus havia planejado para ser glorificado naquele homem e para ser glorificado na Síria. Naamã teve que dar 7 mergulhos espirituais, sem saber que ele estava dando esses 7 mergulhos espirituais para que ele pudesse alcançar a bênção dele, para que ele pudesse alcançar o poder de Deus na sua vida e o milagre de Deus ser gerado sobre a vida dele. E eu diria para você, sem medo de errar, que, né, você precisa dar os 7 mergulhos que Naamã deu. Sem medo de errar, você precisa mergulhar da mesma forma que Naamã mergulhou, para que ele tivesse ali a restauração plena da sua vida e alcançasse de Deus ali coisas muito maiores que você vai com certeza entender no decorrer desta mensagem. Você não tem, talvez, né, uma doença terrível, mas todos nós precisamos nos achegar a Deus, como Naamã naquele instante se achegou ao Senhor. Sem ele perceber, ele estava fazendo algo que glorificaria o nome de Deus naquela oportunidade e glorificaria o nome de Deus nos dias de hoje, através das nossas vidas e através das nossas atitudes. Tem um trecho da palavra do Senhor muito interessante. Todas as vezes que eu leio, eu me alegro muito quando Deus fala assim: crede no seu Deus e estarás seguro, crede nos seus profetas e prosperareis. Crede no Senhor seu Deus e estarás seguro, crede nos seus profetas e prosperareis. Porque aquele que fala em nome de Deus profetiza poder de Deus, profetiza a vontade de Deus, e todo aquele que dá ouvidos à voz de Deus prospera. Todo aquilo que dá ouvidos ao que Deus fala não tem chance de errar. Todo aquele que dá ouvidos à voz do Senhor alcança seus planos, a realização dos seus planos, alcança a bênção de Deus, alcança as promessas de Deus para as suas vidas. Por isso que é interessante, um dos princípios de bênção é você ouvir a voz de Deus. E ouvir a voz de Deus não significa só que o teu ouvido seja usado, né, fisicamente, mas ouvir a voz de Deus significa obedecer, significa cumprir aquilo que Deus está falando. Naamã ouviu a voz daquela pequena jovem, daquela menina, dando ouvidos a uma palavra profética, quando ela disse assim, né? E ela profetizou de forma plena e extrema quando ela disse assim, né? Se ele estivesse diante do profeta de Deus, ele o restauraria da sua lepra. Você tem que ouvir a voz do Senhor. Você tem que aprender a entender como Deus fala contigo. Você tem que aprender a ouvir as intenções de Deus para o seu coração. Você tem que aprender, este é um princípio bíblico. Não adianta você querer ser um cristão se você é surdo para as coisas que são de Deus. Não adianta você querer ser um cristão abençoado, honrado pelo Senhor, se você tem dificuldade em ouvir a voz do Senhor sobre a sua vida. Não adianta. É, a igreja, ela é constituída de pessoas que servem e obedecem a Deus. Esta é a verdadeira igreja de Cristo, pessoas que servem e obedecem a Deus, porque só é chamado de igreja aquele que é fiel a Deus. Participar de uma igreja não significa que você é igreja, igreja de Cristo. Quantas vezes as pessoas estão com extrema necessidade de ouvir a voz de Deus direcionando e conduzindo as suas vidas. Isso não pode acontecer com aquele que entregou a sua vida ao Senhor. Isso não pode acontecer com aquele que deu o controle da sua vida a Deus. Nós temos que saber ouvir a voz do Senhor, e além de ouvir a voz de Deus, nós temos que obedecer a voz do Senhor. Porque eu sei que Deus está falando, mas pastor, eu não consigo a voz de Deus. Deus não fala comigo. Deus está te falando, e muito, e muito, e muito, e muito, e muito. Através da palavra, através das pregações, através dos louvores. E às vezes falando ao teu ouvido. E quantas vezes as pessoas estão se negando a ouvir a voz de Deus, no sentido de cumprir aquilo que Deus está falando. Né? Certa vez Moisés começou a... Vocês sabem que Moisés, ele conduziu o povo pelo deserto durante 40 anos, né? Tirou o povo do Egito, que era escravo por 400 e poucos anos, levou pelo deserto 40 anos, depois, num dos momentos da jornada, ele pecou contra Deus, e Deus falou que ele não entraria na terra prometida. Ele veria a terra prometida com seus olhos, mas não entraria na terra prometida. Quando Moisés estava para morrer, Deus o levou até um monte, sobre um monte, e mostrou ali a cidade, as cidades, os reinos, né? Porque eram diversos reinos, mostrou a Moisés os diversos reinos que o povo de Deus iria conquistar, e ali que seria a Canaã, prometida por Deus, ali seria, né, as terras que Deus daria em possessão ao povo de Israel. E Moisés começou a orar e começou a falar a Deus: Senhor, me deixa ir, Senhor, me deixa. O Senhor chegou uma hora e falou assim para ele: basta Moisés, eu não vou ouvir a sua oração. E nós, muitas vezes, irmãos amados, quantas vezes o erro, o pecado, né, a falta de fidelidade a Deus, a falta de amor a Deus, faz com que o Senhor, em determinados momentos das nossas orações, fale para nós: eu não vou ouvir aquilo que você está pedindo, porque você tem sido infiel. Moisés, Deus não poupou a Moisés, que era profeta. Eu creio que não houve, fora Jesus Cristo, filho de Deus, né? Eu creio que não houve profeta maior do que Moisés, porque Moisés, né, falava com Deus, né, de forma muito intensa. A glória de Deus se manifestava a Moisés de forma constante no templo, né, uma nuvem que enchia ali o templo. Moisés tinha assim conversas e conversas com Deus. Moisés foi levado ali ao Monte Sinai e ficou ali 40 dias ouvindo as orientações de Deus, recebendo as tábuas dos 10 mandamentos, teve plena comunhão com o Senhor. Teve plena comunhão com o Senhor, ele só não viu Deus porque a Bíblia diz que nenhum homem que vir Deus viverá. Então Deus não permitiu que Moisés visse a sua face, cobriu o rosto dele para que ele não visse a face do único Deus. E nós temos que entender, irmãos, que os nossos erros, as nossas atitudes vão influenciar muito tempo a nossa vida, tanto para o bem quanto para o mal. As tuas atitudes, elas vão influenciar o teu relacionamento com Deus durante muito tempo, ao ponto de em determinado momento você pedir algo para Deus, e daquele algo, somente naquele algo, o Senhor falar para você: eu não vou te atender nesse pedido, eu não vou fazer como você está me pedindo. Não por conta do coração de Deus, mas por conta das próprias atitudes do homem, que geram consequências no mundo espiritual, geram consequências nas nossas vidas. Por isso, quando, né, quando eu vejo assim determinadas pessoas, não nessa igreja, no nosso convívio, parentes, às vezes, pessoas que a gente conhece, se afastando de Deus, nós já sabemos que aquela vida, ela vai sofrer algumas consequências por conta disso. E essas consequências, elas são duras. E muitas vezes levarão eternidade, a eternidade, né, que não existe para o homem, né, porque o homem um dia vai cessar a nossa vida aqui, ele vai se tornar imortal de outra forma, com um corpo transformado. Mas durante a sua vida, talvez perdure as consequências de uma atitude equivocada, de uma atitude errada. Naamã ouviu a voz da pequena profeta. Naamã ouviu e deu crédito à voz de uma menina que profetizou com fé sobre a vida daquele homem. E Naamã, mesmo enfrentando dificuldade, a dificuldade da doença, ele se esforçou e foi para que ele pudesse alcançar a sua bênção. Esse foi o segundo mergulho de Naamã: se esforçar e ir acreditando no impossível. Não existia chance de Naamã ser curado aos olhos naturais, porque ninguém, nenhuma ciência, poderia curar aquela enfermidade naquela época. Mas Naamã deu crédito, deu ouvidos e foi, acreditando que o impossível poderia acontecer. E é interessante, irmãos, que esse homem, ele deu ouvidos àquela mocinha,
né, e entendeu que algo poderia acontecer ali em Israel, e quantas vezes, e ele não conhecia o Deus de Israel, e quantas vezes as pessoas que conhecem o Deus de Israel não acreditam no impossível. Um homem estrangeiro, não conhecia o Deus de Israel, ele cultuava ao Deus chamado Rimon, que é um demônio, que era um Deus cultuado ali na Síria, chamado Rimon, que ele citou aqui nesse trecho, pequeno trecho que nós lemos. Mas ele acreditou no impossível. Será que você acredita no impossível? Será que você acredita no poder do Deus de Israel, que já se revelou a você, que já se mostrou a você? Será que você tem conhecido, né, e colocado a sua fé em prática, deixando Deus fazer o impossível para as suas causas? Eu não sei. Não sei qual que é a maturidade espiritual de cada vida que aqui está, porque, né, somente o Senhor Deus, ele tem a medida certa. A gente acha algumas coisas, a gente acha muito. O homem acha muito. Mas Deus, ele tem convicção das coisas. E quantas vezes a palavra fala daquilo que o coração está cheio, conforme diz a Bíblia, né? A boca fala daquilo que o coração está cheio, e às vezes a boca profetiza coisas ruins, e às vezes profetiza a falta de fé, ao invés de a atitude mostrar a fé. Muitas pessoas falam muito e agem pouco. Por isso que, graças a Deus, eu sou uma pessoa assim que Deus me deu grandes experiências muito jovem na fé, e eu aprendi a não dar ouvidos ao homem. Eu aprendi a não me frustrar com o homem através das suas atitudes, porque o homem fala muito e age muito pouco. Porque o homem, ele costumeiramente demonstra uma fé falsa. O homem costumeiramente, ele demonstra algo que não está presente na sua vida, e muitas vezes até não pelo mau caráter da pessoa, mas porque ela acha, e acha, e acha, e acha. E nesse achar, e esse achar, ele é ruim, porque o achar, simplesmente achar, mostra falta de comunhão com Deus. Por isso que a Bíblia fala assim: seja o seu falar sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno, né? Então nós temos que ter convicções no coração. Eu sempre falo, quando você tem convicção no coração, você defende a tua fé. Quando você não tem convicção no teu coração, qualquer palavra desvirtua a tua fé. Qualquer palavra te convence do contrário. Qualquer palavra faz com que você desmorone, né, nos seus conceitos, nos seus princípios, né? Fora os princípios que são construídos de forma equivocada, entendendo o homem no ritual, desprezando a verdadeira mensagem do único Deus, do Deus da verdade. Acredite no impossível. Acredite que Deus pode realizar todas as coisas. Acredite que Deus faz milagres, e nós temos visto milagres. Nós temos visto, né, o poder de Deus se manifestando no meio da igreja, e quantos testemunhos nós temos visto daquilo que Deus tem feito, das transformações que Deus tem operado, né, na geração do impossível em determinadas causas. Só que infelizmente as pessoas parecem que são mal agradecidas a Deus. O impossível acontece, parece que a pessoa não achou que aquilo era impossível. Depois que o impossível acontece, a pessoa às vezes acha assim: ah, pode ter sido outra coisa. Pode ter sido o tempo, pode ter sido o sol, pode ter sido, né, a curva que eu fiz, pode ter sido ali, né, o braço que eu levantei. E começa a ignorar o poder de Deus. E começa a ignorar o poder do milagre de Deus. Naamã, ele foi curado milagrosamente depois dele mergulhar 7 vezes num rio em Israel. Ele foi curado. E a primeira coisa que Naamã fez depois que ele foi curado, ele não foi festejar na sua casa. Ele não foi embora, né, para mostrar para o rei que ele estava curado. Ele voltou junto com a sua comitiva toda na presença de Eliseu para agradecer a ele. E para prestar culto àquilo que ele não conhecia. Quantas vezes as pessoas estão ignorando as bênçãos de Deus? Irmãos, tem coisa que Deus fez na minha vida que eu sou grato. Faz décadas, 30 anos. E eu sou grato. Até hoje eu lembro e começo a agradecer a Deus. Oh, Senhor, obrigado por aquilo que o Senhor fez. Obrigado, Senhor, se não fosse aquilo que o Senhor fez há 30 anos atrás, hoje não seria dessa forma. Obrigado, Senhor. E quantas pessoas começam a ignorar isso e começam a amaldiçoar a sua vida, né? Começam ali, passou a dificuldade, passou a luta, a pessoa esquece de Deus, despreza Deus, sai da presença de Deus, e é como se nada tivesse acontecido. Como se nada tivesse acontecido. Nós não podemos ser assim. Você tem que mergulhar para que a tua vida se modifique de forma plena. Você tem que mergulhar, você tem que ter um coração grato a Deus, você tem que ter, né, uma visão, né, de que Deus é o autor e consumador de todas as coisas. Você tem que ter essa visão, porque nada acontece se Deus não autorizar, se Deus não deixar, né? Aquele ditado, é um ditado, irmãos, é um ditado, não está na Bíblia que não cai uma folha se Deus não deixar, não cai uma folha da árvore se Deus não deixar, isso não está na Bíblia, mas representa a verdade. O que está na Bíblia aqui, todos os fios da nossa cabeça estão contados, né? Que não tem ninguém careca aqui, que aí é fácil, né? Um careca contar o fio da cabeça dele é fácil, né? Pegada contar da minha cabeça aqui, né? Difícil, né, irmãos? Uma tarefa impossível, mas Deus se revela. Eu não tenho nem ideia de quantos tem, mas Deus, ele fala, ele deve estar falando no céu para Jesus, ele tem tantos. E nós, irmãos, temos que entender isso. E nós, irmãos, nós temos que ter esse espírito, entender que Deus se move sobre todas as coisas. Entender que Deus, ele tem autoridade sobre todas as coisas. Principalmente quando você coloca a sua vida sob a autoridade dele. Quando você diz assim, Senhor, Senhor Deus, Tu és o meu Senhor. Tu és o dono da minha vida. Tu és aquele que nos sustenta, que nos guarda, que cuida de nós. Tu és aquele que promove todas as coisas. As pessoas têm que se acostumar a declarar isso e a consagrar a sua vida, consagrar a sua casa ao Senhor Deus. Eu não me canso de falar, eu não me canso de falar nas minhas orações, eu não me canso de falar nas minhas orações que essa igreja pertence ao Senhor Jesus, eu não me canso de falar nas minhas orações que a minha alma pertence ao Senhor Jesus, eu não canso de me falar nas minhas orações que a minha família pertence ao Senhor Jesus. Eu não me canso de profetizar e de anunciar, porque é um anúncio, de anunciar no mundo espiritual, né, aquilo que Jesus é para as nossas vidas, aquilo que Jesus é para aqueles que estão ao nosso redor. E quando nós profetizamos e quando nós falamos, se ficar só na palavra, nada significa. Se essa igreja é a que pertence ao Senhor Jesus, não obedecer à voz de Deus, de nada serve essa palavra. Se a minha alma, que eu digo que pertence ao Senhor Jesus, começar a se desviar dos caminhos do Senhor, significa que eu estou sendo rebelde, me afastando dessa autoridade, tirando a autoridade dele. Quando eu começo a profetizar na minha casa coisas que não são de Deus, ou a deixar rolar ali algumas coisas que não são de Deus, significa que a minha palavra de consagração da minha família a Deus pouco significa para o Senhor. Pouco significa para Deus. É interessante como as pessoas elas se movem segundo os rituais e se esquecem do verdadeiro poder de Deus. Vou contar uma passagem aqui, o irmão, ele vai me perdoar. Estava conversando um dia com o irmão Luiz Carlos. O irmão Luiz Carlos me deu um livrinho, né? Me deu um livrinho assim, falou assim para mim: você conhece esse livro? Eu li o livro assim, li a capa do livro, um livrinho assim. Como é que é? Orações que trazem libertação, alguma coisa assim, né, irmão? Orações que trazem libertação. Peguei o livrinho assim, o irmão está aí, ele sabe o que eu vou falar. Falei assim: eu não vou nem ler esse livro. Aí eu até pedi autorização para ele: se você deixar, eu dou um fim nele. O irmão deixou. Ouviu a palavra do profeta. Orações que trazem libertação, alguma coisa assim. A oração que traz a libertação é a oração que sai do coração e a oração da fé. Não procure, irmãos, todas as vezes que você encontrar num livro uma oração pré-definida, despreze-a. No mínimo, despreze a oração se você não desprezar o livro todo. Porque a nossa oração não pode ser uma reza. Você não pode achar que palavras repetitivas vão ter algum efeito sobre alguma coisa. O que tem efeito no mundo espiritual sempre é a tua fé. É a tua fé. E o poder de Deus que é expresso através das tuas palavras e das suas atitudes. Não acredite. Se você pegar uma palavra que tem uma oração desse tamanho assim, dizendo que vai acontecer alguma coisa, se você fazer aquela oração, joga no lixo. Porque a oração que tem efeito é a oração da fé, a oração que sai do teu coração, não uma oração que foi pré-definida, porque a oração pré-definida muitas vezes gera a falta de entendimento sobre aquilo que está falando. A grande oração, o que você deveria fazer se você quer algo pronto, é profetizar o Salmo 91, profetizar o Salmo 93, o Salmo 23, profetizar o Salmo 107, profetizar o Salmo 46. Esse tem poder, porque veio da boca de Deus. Esse tem poder, porque veio da boca de Deus. Então você vigie, tome cuidado, porque as pessoas estão deixando se envolver por isso. Estão deixando se envolver por isso. Por falta de entendimento ou de conhecimento daquilo que Deus pode fazer através da simplicidade da palavra dele, através da simplicidade do homem. Através da fé, é da fé. E o poder de Deus vai se manifestar através da fé e do entendimento que você tem das coisas santas, das coisas que são de Deus. E eu falei aqui alguns salmos, né? Falei ministrar, eu não falei ler. Então não adianta você achar que você vai pegar um desses salmos e ler, vai acontecer alguma coisa. Ministra sobre a sua vida esses salmos. Ministra sobre a sua família esses salmos. Ministra sobre as circunstâncias que você está vivendo esses salmos. E a palavra de Deus, ele tem poder. Ele tem poder. E ele vai revelar o seu poder. Vai revelar o seu poder. Estava comentando com alguém esses dias atrás, eu não lembro. Uma vez nós fomos visitar, fomos convidados, né, por um casal de diáconos a visitar, faz muito tempo, muitos anos isso, acho que faz uns 20 anos, uns 15, visitar um casal de diáconos. O diácono estava depressivo, estava com depressão o diácono, e aí não saía da cama. Aí nós fomos lá visitar o diácono. Aí chegando lá, o diácono estava na cama. Teve que vestir uma roupa para ir na sala para atender a gente, né? E aí comecei a conversar com o irmão. Falei: irmão, o que está acontecendo aí? Pastor, não tenho uma força para nada. triste e tal. Começou a contar todos os diagnósticos de uma pessoa depressiva. E obviamente a gente já sabe, né, a depressão está muito ligada a problemas espirituais, em 100% dos casos. Uma pessoa depressiva, ela tem problemas espirituais, em 100% dos casos. E aí falei assim: tá bom, irmão, nós vamos orar. E aí eu peguei, abri a Bíblia e comecei a ministrar o Salmo 91. Começamos a ministrar o Salmo 91. O irmão, ele foi liberto antes de acabar a leitura do Salmo 91. Nós oramos ali porque nós somos servos de Deus. Mas quando acabou a ministração do Salmo 91, o irmão estava liberto. Ele estava liberto para a glória do nosso Deus. Pelo poder da palavra, simplesmente pelo poder da palavra de Deus, simplesmente pelo poder que Deus tem a executar através da sua palavra. A palavra de Deus tem poder. Por causa da palavra de Deus, o mundo foi criado. Deus, quando falou, aconteceu. E Deus, quando fala, acontece. Por isso que eu falo, né, que a palavra de Deus, ela é irrevogável. Ninguém revoga este livro. Ninguém tem autoridade para revogar esta palavra. Naamã foi até o profeta, se esforçou. Naamã chegou até o profeta e o profeta nem o atendeu. Eliseu, profeta cheio do Espírito Santo. Inclusive ele recebeu porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. Então vocês podem perceber que era algo tremendo a ação do Espírito Santo sobre a vida de Eliseu, através da vida de Eliseu. Eliseu fez inúmeros milagres, ressuscitou mortos, fez inúmeros milagres, transformou ali óleo, azeite, tirou veneno de uma panela, levantou, fez flutuar um machado que tinha caído no mar, no rio, e outros mais. Tinha visão espiritual, né? Tinha visão espiritual. Eliseu tinha visão espiritual. Geazi, o servo dele, né, uma vez tentou enganá-lo e ele falou assim: quando você estava indo, eu estava lá com você, indo junto contigo, e viu o que você fez. E Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vai-te, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Eliseu nem se prontificou a atender o homem honrado. Eliseu nem se prontificou a atender o homem que tinha poder. Mandou mensageiros dizer a ele: ó, vai lá no Rio Jordão, se banha no Rio Jordão ali, dá 7 mergulhos e a lepra vai sair do seu corpo e você vai ficar curado. Naamã, general honrado, a Bíblia diz aqui que ele se indignou. Primeiro, pelo profeta não ter ido lá falar com ele. Segundo, porque o profeta mandou ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E lá, em Damasco, terra da Síria, existiam rios lá cujo a limpeza era muito melhor do que o Rio Jordão. Ele se indignou pela falta de respeito. Ele se indignou por aquilo estar acontecendo com ele, e ele foi embora. Estava voltando ali para Damasco, terra aonde ele habitava. E quantas vezes, irmãos, as pessoas estão ali deixando de ser abençoadas por conta das suas atitudes de incredulidade, por conta de olhar para o homem. Uma vez nós fomos visitar uma mulher, não era da nossa igreja, fomos chamados. Vamos orar por uma mulher lá em São Paulo, lá no bairro de Pinheiros. Chegamos lá, entramos no apartamento da mulher, e aí eu perguntei para a mulher: Falei assim, a senhora não está indo na igreja? Ela falou assim, não, não estou indo na igreja. Eu falei assim, mas por que a senhora não está indo na igreja? Ela falou assim, porque um dia o pastor não me deu a paz do Senhor. Aí eu olhei para a mulher assim, deu vontade de, né, de avançar no pescoço dela, né? Mas para você ver, irmãos, como as pessoas elas têm negligenciado as coisas que são de Deus por olharem para os homens. Às vezes o pastor estava tão atarefado, né? Às vezes o pastor estava preocupado com alguma coisa, às vezes o pastor estava pensando em milhões de outras coisas e ali não viu a mulher. E muitas vezes as pessoas estão perdendo as suas bênçãos por deixarem Deus de lado, por detalhes, por circunstâncias, como Naamã. Naamã falou assim, ele nem veio me procurar. Naamã falou assim, o rio que tem em Damasco são mais limpos dos teus rios que estão aqui, por que eu não posso mergulhar lá no rio, lá em Damasco? Talvez ele tivesse pensado assim, ah, vou mergulhar lá. Ele mandou eu mergulhar, então vou mergulhar lá na minha terra, ao invés de mergulhar aqui. Não funciona. Não funciona. As adaptações não funcionam. Fazer do seu jeito não funciona. Você tem que fazer do jeito que Deus quer. Você sempre tem que fazer da forma como Deus deseja. Como Deus deseja, é isso que vai funcionar. E quantas vezes nós temos visto situações, as pessoas estão tendo uma vida espiritual, às vezes, né? Às vezes medíocre, e estão ali, né, se conformando com aquilo, não entendendo que elas têm que mudar e fazer do jeito de Deus, não do jeito delas. As pessoas às vezes acham que do seu jeito vai funcionar. Quando Deus fala assim, olha, vigiai e orai sem cessar. E as pessoas acham que as coisas vão acontecer sem orar. As pessoas acham que as coisas vão acontecer sem a pessoa vigiar. O Senhor está falando do jeito que tem que ser. O Senhor está ali ensinando do jeito que tem que ser. As pessoas estão adaptando, falando, ah, vou fazer do meu jeito. Vou fazer do meu jeito e vai funcionar, não vai funcionar. Só vai funcionar se você fizer do jeito de Deus. Aí vai funcionar. Se você fizer do jeito que Deus está mandando, sua vida vai mudar. E aí, as coisas vão funcionar. Esses dias eu estava pensando, né? Acho que eu já falei aqui na igreja esses dias. Nós somos uma igreja, irmãos. Hoje faltou bastante gente, mas não, são poucas pessoas. Tem vindo bastante, mas ainda tem espaço. Cabe ainda, sentada, sei lá, umas 10 pessoas. E a igreja, independentemente dela ser uma igreja com poucos membros, ela é uma igreja que tem eventos quase todos os dias. Quase todos os dias tem eventos na igreja. Na verdade, são oportunidades Deus está nos dando para que nós possamos nos aprofundar nas coisas santas, para que nós possamos nos aprofundar nas coisas dele. E quantas vezes as pessoas estão menosprezando isso, deixando de lado as oportunidades que Deus dá para que as pessoas possam ser cheias do Espírito Santo, para que as pessoas possam aprender um pouco mais de Deus, para que as pessoas possam mudar a sua vida, receber uma oração, para que as pessoas possam ser usadas por Deus para abençoar outras vidas. Quanto mais tempo você fica na presença de Deus, mais abençoado você é. Entenda isso. Quanto mais você serve a Deus, mais o Senhor, Deus, irá te dar unção e poder para você ser usado mais e mais e mais e mais. Se você é usado hoje, né, em 15 minutos, amanhã Deus vai querer te usar meia hora. Se amanhã você é usado em meia hora, Deus vai querer te usar uma hora. É assim, é progressivo, porque o poder dele vai se multiplicar na sua vida. E o poder de Deus não é para você, não é para ficar dentro de você, é para você usar o poder de Deus. E nós temos, infelizmente, a preguiça espiritual. É o tal negócio, né? Muitas pessoas falam assim, as pessoas querem a bênção, mas não querem um abençoador. As pessoas querem a unção, mas não querem buscar o óleo de Deus de forma constante. Esses dias atrás estávamos aqui no culto de jovens. E do finalzinho do culto, assim, Deus me falou assim: chama a igreja para orar durante a madrugada. Eu achei que não era Deus. E eu fiquei ali no meu canto. E fiquei buscando o Senhor. Eu preciso que o Senhor me confirme que eu vou chamar a igreja para orar de madrugada. E aí, Deus confirmou. E nós chamamos a igreja para orar de madrugada. Quem estava aqui recebeu o convite. E nós publicamos o convite também no WhatsApp, que eu creio que a maioria das pessoas aqui tem o WhatsApp da igreja. Eu não sei quantas pessoas oraram, não me interessa saber quantas pessoas oraram, eu sei que o resultado de Deus foi manifesto. Eu sei que o poder de Deus, ele foi manifesto por conta da busca, por conta da oração, por conta da entrega, por conta da intercessão. Eu sei que o poder de Deus foi manifesto por conta daqueles que se prontificaram a estar aí, ali orando e buscando o poder de Deus, num momento em que podiam estar dormindo, assistindo um filme, qualquer coisa parecida. A resposta de Deus, ela vem, mas se você não se levantar para se esforçar, como Naamã fez, mas se você não entender esse princípio, desobedecer a Deus, quando Deus fala, orai sem cessar, vigiai e orai, as coisas não vão acontecer na tua vida. Porque você está desobedecendo claramente, nitidamente ao único Deus, ao Deus da verdade. Que vocês não estão fazendo a vontade de Deus. Eliseu, para receber a unção que ele teve, ele não desgrudava do profeta Elias. Aonde Elias ia, ele ia atrás para aprender e para receber a unção de Deus. Daniel, que tinha unção poderosa, conhecimento poderoso, orava 3 vezes por dia. 3 vezes por dia, Daniel parava para orar ao único Deus, ao Deus da verdade. Olhando para Israel, ele estava cativo na Babilônia. Jesus orava todos os dias de madrugada. Alguns dizem que ele orava 3 horas por dia, Jesus Cristo, Filho de Deus. Nós temos que amolecer o nosso coração. Amoleça o teu coração, irmãos. Deus não é teu escravo, Deus é o seu Senhor. Você que tem que obedecer a Deus e não Ele que tem que te obedecer. Talvez alguns dos seus pedidos o Senhor tenha falado assim. Não sei se você tem ouvido, talvez. Não adianta você orar que eu não vou fazer. Não porque Ele não quer fazer, mas por conta das tuas atitudes, que você está devendo a Ele, que você tem sido uma pessoa preguiçosa espiritualmente, que você tem se deixado levar pelas coisas do mundo, dando mais valor às coisas do mundo do que às coisas que são de Deus. E é impressionante como isso acontece com grande facilidade por conta do ser humano, que é difícil. O ser humano é terrível. O ser humano é terrível. Eu não vou errar no que eu vou falar agora. Eu tenho certeza que poucas pessoas aqui oram pelo menos 30 minutos por dia, todos os dias. Eu sei que eu não vou errar se eu falar que tem poucas pessoas que oram menos de 30 minutos por dia. Eu sei que tem poucas pessoas que na sua casa leem pelo menos um capítulo da Bíblia por dia, meditam na palavra do Senhor 30 minutos por dia. Infelizmente, não é um problema dessa igreja, é um problema do povo cristão, que tem uma atratividade tremenda para perder um tempo terrível nas coisas que são do mundo, em detrimento de 30 minutos na presença de Deus. O diácono Leonardo ministrou aqui sobre ofertas, né? E é interessante, porque normalmente o momento de oração dos servos de Deus são as sobras, né? Está no final do dia lá, vai deitar para dormir. Vou falar com Deus. Passou tanta coisa, né? A pessoa conversou, assistiu televisão, chegou do trabalho, né? Sim, se a pessoa trabalha, né? Ou você estuda, chegou da escola, assistiu televisão, comeu, descansou um pouquinho, muitas vezes vai ler alguma coisa, e aí as sobras vêm para Deus, né? Os 5 minutos vêm para Deus. Se for 5 minutos, né? Não adianta, irmãos. Você quer crescer espiritualmente? Faça como Deus está mandando. Naamã estava indo embora e um dos seus ajudantes disse assim: mas se ele te fala, tivesse pedido alguma coisa difícil, acaso você não faria? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. É o tal negócio, né? Se eu viesse aqui e falasse para os irmãos assim, chamasse um irmão aqui, né? Pega a mão do Luiz Fernando ali. O irmão está precisando de uma bênção muito grande, né? Eu falasse assim para ele: irmão Luiz Fernando, você quer ser abençoado? Você vai daqui da igreja até a sua casa 3 vezes no dia a pé. Irmão: ô pastor. Falei: faz aí que você vai ser abençoado. Lá vai o irmão Luiz Fernando. Se eu falasse assim para ele: irmão Luiz Fernando, precisa ser abençoado, ora essa noite. Talvez não tivesse assim. É lógico que ele tem um caráter cristão, não faria isso, mas às vezes uma coisa tão simples a pessoa não dá valor porque acha que é muito simples. Se pedisse um esforço tremendo, a pessoa faria, porque acha que o esforço valeria a bênção, quando na verdade Jesus nos ensinou que nós devemos buscar nele, e é ele quem realiza todas as coisas, e não o nosso esforço. Aliás, o esforço físico, o nosso esforço é espiritual. Nosso esforço tem que ser espiritual, para alcançarmos as bênçãos dele. Naamã mergulhou no rio e foi curado. 7 vezes. Se ele mergulhasse 6 vezes, não seria curado. Como na sexta vez que ele mergulhou, não foi curado. Você tem que ser uma pessoa persistente. Persista. Faça, né, aquilo que Deus quer que você faça. Persista e você vai alcançar as suas bênçãos. Não pare no meio do caminho. Avance. Quantas vezes, irmãos amados, nos cultos as pessoas falam: não, agora eu vou me firmar, agora eu vou fazer. Ou então quando muda o ano, né, normalmente é na virada do ano, a pessoa começa a fazer uns propósitos assim: no ano que vem eu vou ser diferente, no ano que vem eu vou mais na igreja, no ano que vem eu vou orar mais, no ano que vem eu vou ler a Bíblia, no ano que vem eu vou parar de fumar, no ano que vem eu vou parar de, vou andar, vou na academia, no ano que vem eu... Faz tantos planos que duram um dia. Às vezes a pessoa faz tantos planos que duram um dia. No segundo dia do ano, a pessoa já caiu por terra um monte de planos que a pessoa fez. Persista, seja uma pessoa perseverante, porque a tua bênção virá. Aquele que persevera, irmãos, alcança. A bênção não vem na hora que você deseja, a bênção vem na hora que Deus acha que é a melhor para vir. A própria palavra de Deus diz assim, né? Eis que os meus pensamentos são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Deus quer te abençoar no tempo dele, na hora dele, quando a tua maturidade espiritual permitir. Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Persistência. Foi um mergulho que Naamã deu no mundo espiritual. E você tem que dar. E você tem que dar. A gente tem muito contato com pessoas, né, irmãos? E comumente a gente tem compartilhado, né? Sido compartilhado com experiências, com problemas, com circunstâncias na vida das pessoas. E muitas vezes a gente identifica algo muito simples que acontece na vida das pessoas. As pessoas, elas têm fé em Deus, acreditam no poder de Deus durante um tempo, e durante, né, uma jornada de tempo, a coisa, quando não acontece do jeito que a pessoa deseja, a pessoa começa a enfraquecer. E muitas vezes vem um sentimento humano, natural, que todo ser humano tem. Todo ser humano, irmão, sente tristeza. Todo ser humano sente medo. Todo ser humano, em algum momento, vai sentir angústia, um aperto no seu coração. São sentimentos humanos. Deus criou o homem assim. São sentimentos que o homem tem na sua naturalidade. O que não pode acontecer é que o sentimento domine o homem. E é isso que tem muitas vezes acontecido. As pessoas têm se entristecido por determinadas coisas e têm deixado esse sentimento dominar a sua vida, quando na verdade, né, você não precisa ser uma pessoa amargurada, uma pessoa triste, porque Deus está contigo. Lute contra isso, avance contra isso e repreenda este mal, porque um dos grandes problemas hoje que as pessoas têm é se deixar dominar pelos seus sentimentos. Esse é um dos grandes problemas que a humanidade, que o cristão hoje tem: deixar-se dominar pelos seus sentimentos. Pega o sentimento que é natural um homem ter, só que extrapola naquilo que o sentimento deveria trazer sobre a vida da pessoa. Estava lendo a Bíblia hoje, até aqui no próprio livro de 2 Reis, em determinado momento Deus fala assim: não temas, apenas vai. É interessante porque não temas, né? Ele está muito ligado a você sentir assim, medo. Mas o Senhor não fala assim: não tenha medo. O Senhor fala: não temas. Porque eu creio, né, que o medo faz parte da nossa história, da nossa vida. Mas ter temor é uma atitude que dá vazão ao medo. Então eu tenho temor porque eu tenho medo. Quando Deus fala não tema, Deus está falando para você: controle o teu medo e vai. Avance. Independente do teu medo, independente dos seus sentimentos, independentemente daquilo que você está vivendo, não temas, vai. Não temas, vai. E deixe os seus sentimentos controlados pela sua mente, pelo seu coração. Eliseu deixou o orgulho de lado, que foi um dos mergulhos que ele deu, deixar o orgulho. Ele deixou o orgulho dele. Quando Naamã decidiu mergulhar, ele deixou o orgulho de lado. Ele deixou a indignação de lado, porque a Bíblia fala que ele se indignou terrivelmente. Ele deixou o orgulho, deixou a indignação e se humilhou, que foi outro mergulho que ele deu. Ele se humilhou para mergulhar no Rio Jordão, que acreditava que algo poderia acontecer ali. E quando ele retornou para agradecer ao profeta, ele quis dar presentes ao profeta. Você sabe o que ele trouxe para o profeta? Ele convertia aquilo que ele falou que ele trouxe. Ele trouxe quase 400 quilos de prata e ele trouxe quase 70 quilos de ouro de presente o profeta, que era Eliseu, e mais alguns presentes, roupas. Disse Eliseu para ele: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. A Bíblia tem um trecho que ela fala assim, né? De graça recebeste, de graça dê ou dá. Meus amados, não tem preço que pague o poder de Deus sobre uma vida. E você, como servo de Deus, tem que aprender a ser usado por Deus, segundo o poder de Deus e a misericórdia de Deus, não esperando receber nada em troca, inclusive reconhecimento. Não espere receber nada em troca, presentes ou dinheiro. Não espere receber nada em troca por fazer a obra de Deus, porque Deus é que promove todas as coisas e você é um simples instrumento do Senhor. Você é um simples instrumento de Deus, que é usado por Deus pela misericórdia dele, pela misericórdia do Altíssimo Deus. Recuse, recuse, não aceite. Quando eu vou, das poucas vezes que eu saio para as igrejas pregar, já fui muito mais antes, agora é muito raro. Quando alguém me dava uma oferta, eu devolvia a oferta para a igreja. Eu pegava a oferta e falava assim: agora você usa para a sua igreja. Por quê? Pela misericórdia de Deus eu estou ali. Pela misericórdia de Deus aconteceu alguma coisa. Simplesmente por isso. Simplesmente por isso. Irmãos amados, depois que Naamã recusou, então o agradecimento foi mais um mergulho, né? Depois que Naamã recusou, ele disse assim, Naamã disse: se não queres, peço que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos. Então, Naamã pediu que ele pegasse terra de Israel, terra, e carregasse 2 mulas. Para levar para a sua terra, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão o Senhor. Se converteu. O homem se converteu a Deus e quis levantar um altar com as terras que ele levaria ali de Israel. E ele disse: não vou me curvar, não vou adorar mais outro Deus a não ser o Deus de Israel, reconhecendo em Deus ali que ele era todo poderoso, que ele era fiel, que ele era verdadeiro, reconhecendo que o Senhor Deus é aquele que pode todas as coisas. Ele se converteu e depois ele disse assim, foi mais um mergulho que ele deu, né, se converter: nisto perdoe o Senhor a teu servo. Quando o meu senhor entra na casa de Rimon para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha que encurvar na casa de Rimon, quando assim me prostrar na casa de Rimon, nisto perdoe o Senhor teu Deus, o Senhor a teu servo. Ele já estava preocupado, porque eventualmente ele era chamado para o rei para entrar na casa desse demônio chamado Rimon para adorar, que era o deus de Damasco, ali, o deus da Síria. E ele falou assim: quando eu tiver que fazer isso por obrigação, que o Senhor me perdoe. Já reconhecendo que ele estava fazendo algo errado e pedindo a misericórdia de Deus sobre a sua vida, que foi mais um mergulho. Que você tenha no coração tudo aquilo que você ouviu hoje, que Naamã praticou além dos 7 mergulhos no Jordão. Porque foi isso que gerou a bênção dele. Foi isso que gerou o poder de Deus na vida dele. Foi isso que transformou a vida dele. E que você tenha essas mesmas atitudes nos dias de hoje, para que a sua vida seja também transformada. Transformada pelo poder do Senhor. Transformada pelo poder de Deus.